E hoje, na nossa série de entrevistas sobre perspectivas empresariais para 2021, nós vamos conversar com o professor José Carlos Barbieri, vice-presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Paraná. Ele está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, estar aqui falando com os teus ouvintes.
Bom, o ano de 2020 foi um ano muito difícil para a educação. Agora, o que esperar de 2021?
Olha, o ano 2020 realmente foi muito difícil. Tivemos que aprender muita coisa, tanto professores, gestores educacionais, como alunos e as famílias que tiveram que nos dar o apoio em casa para que a gente pudesse continuar com os nossos ensinos remoto. Mas para 2021, a gente acredita que o retorno das aulas está aí proeminente. Dia 1º de fevereiro, muitas escolas iniciam. Dia 2, o ensino superior lá a partir do dia 8. Então, nós teremos o retorno dessas aulas. Estamos, nesse momento, conversando com os alunos, adultos e com os menores através dos seus pais ou responsáveis, para sabermos se eles virão ou se eles preferem ficar em casa. Porque se eles virão, nós temos que analisar os nossos espaços físicos para que a gente possa verificar em cada sala de aula quantos alunos nós poderemos colocar. Para que possamos seguir a resolução 632 da Secretaria de Saúde do Estado, que foi exatamente essa resolução que esteve no decreto assinado pelo governador semana passada e pelo prefeito de Maringá nesta semana. Além disso, para voltarmos, é claro que a gente vai continuar fazendo aferição de temperatura na entrada. O tapete de higienização, o álcool em gel. Cada aluno que vier, cada colaborador, cada professor terá que trazer máscaras reserva, porque durante o período de aula, 4 horas, é claro que a gente não vai poder ficar com essa máscara de pano simples o tempo todo. Então, trazer a máscara reserva, trazer também o um recipiente para colocar a máscara que vai ser retirada, trazer o seu próprio recipiente de álcool em gel, trazer o seu esquise para poder encher a garrafa de água, certo? A gente também está orientando que neste momento traga o lanche de casa. As cantinas irão começar a funcionar, mas as cantinas também estão se adaptando. Então, se você puder trazer o seu lanche de casa, será fundamental. Vamos nos preocupar com a entrada que terá que ser escalonada e a saída que terá que ser escalonada, porque senão nós teremos aglomeração na entrada e também aglomeração na saída. E daí estaremos contra o que determina a resolução 632.
Bom, algumas escolas particulares já estão fazendo enquete com os pais, né, para saber, para ter um balanço, um mapeamento de quais estão dispostos a levar os filhos para a sala de aula e quais querem somente atividades remotas. O senhor sabe me dizer como é que está um balanço dessa pesquisa aí com os pais?
Sim, vou pegar alguns colégios que eu já tive o acesso. Então, nós temos colégios que têm entre 85 e 95% de pais e de alunos que querem o ensino presencial. Então, na minha escola, nós temos o ensino médio, tem primeiro, segundo e terceiro. Na minha escola, a média é de 86% dos alunos e pais que querem o presencial. Isso está repetindo nas demais escolas, porque os alunos, os pais, né, ficaram afastados muito por muito tempo. Então, a gente precisa desse convívio social, a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica. Que de fato foi aprendido em 2020. Então, se esses alunos vêm para a escola como eles estão querendo, a gente está muito feliz, mas sempre dizendo, nós temos que seguir o que diz os protocolos sanitários e que cada escola, a partir do protocolo publicado pela Secretaria de Educação do Estado, pela Secretaria de Educação do município, adaptar dentro da sua realidade, dentro da sua escola, porque as escolas apresenta espaços físicos diferentes. Nem todos têm salas grandes, nem todos têm salas bem ventiladas. Então, tem que tomar esse cuidado para que a gente possa ajudar a barrar a transmissão da Covid-19.
E o retorno das aulas é o modelo híbrido? Ou vai haver alguma escola com 100% de aulas presenciais? Ou algumas turmas?
Acredito que a grande maioria será híbrido. Mas se nós pegarmos salas que são grandes, que têm turmas pequenas, então eles poderão atender 100% daquela turma. Porém, nós temos que ver se nestes alunos que estariam nestas turmas, ou nesta turma que poderá ser, né, e acolhida em 100%, se tem algum aluno com comorbidade, se tem algum aluno que mora com algum familiar que é de grupo de risco. Então, esse cuidado as escolas estão levantando. Estão tendo o cuidado de fazer a pesquisa e, ao mesmo tempo, levantar isto com os familiares.
Bom, no ano passado, por causa da pandemia, por causa do ensino que saiu da sala de aula e foi para dentro da casa dos alunos, né, esse ensino remoto, muitos alunos deixaram a rede particular de ensino e migraram para o sistema público. Agora, no ano de 2021, a gente está vendo aí uma retomada das aulas presenciais no ensino e com problemas aí na rede estadual, de expectativa aí até de uma greve por parte dos professores que já anunciaram, né, essa paralisação. O senhor acha que por causa desse cenário atual, esses alunos que deixaram a escola particular vão voltar para o ensino particular?
Olha, durante o ano todo de 2020, nós perdemos aproximadamente, vai depender da escola, uma média que vai de 10% a 15% dos alunos. Então, esses alunos acabaram evadindo da escola privada porque os pais perderam o emprego, tiveram que fechar os seus negócios, tiveram carga horária reduzida. Então, a gente teve isso. Mas a partir do momento que houve o decreto do governador, nós já tivemos um movimento nas escolas, pessoas ligando, tem vaga, eu quero voltar. Quando o prefeito assinou o decreto aqui no município de Maringá, então a coisa realmente fervilhou. Tanto nas escolas, quanto nas empresas que trabalham comercializando os materiais que as escolas utilizam. Como, por exemplo, casas que comercializam uniforme e casas que comercializam o material escolar. Nós acreditamos que, destes 10% a 15% que invadiram da escola privada, como eles já estavam no nosso sistema privado, nós acreditamos que muitos deles retornarão. Alguns já estão realmente retornando, porque já passaram, já se adaptaram a esse momento e estão retornando, voltando para as nossas escolas.
Bom, a gente tem vacinação, mas é uma vacinação ainda que está muito no início, né, com apenas grupos prioritários. A gente tem um ano aí, então, com desafios, né, porque estamos já também tratando na saúde pública com o risco de uma nova variante do coronavírus. Quais os desafios para a educação esse ano?
Como vice-presidente do SINEP, eu acabo representando o SINEP na nossa federação. A nossa federação, que é a FENEP, a sede de Brasília, já encaminhou no mês retrasado uma carta para o ministro pedindo para que os professores e técnicos administrativos e técnicos educacionais das escolas fossem incluídos na primeira leva de vacinação. O ministério diz que sim. Agora nós temos um movimento sendo provocado pelo senador Álvaro Dias com essa mesma preocupação. E o nosso governador está mandando um projeto de lei, acho que provavelmente na segunda-feira estará lá na Assembleia Legislativa, determinando ou decretando que a educação seja incluída em atividade essencial. Então, se tudo isso realmente acontecer, a carta da FENEP já teve o ok do ministro da Saúde. Agora, se o movimento do senador Álvaro Dias e também este movimento do governador acontecer de fato, nós teremos aí a vacinação dos professores logo nesse primeiro grupo. Dentro do primeiro grupo, seria lá o nono grupo a ser vacinado. Então, nós acreditamos que em 45 dias, no máximo, os professores poderão estar vacinados juntamente com os técnicos, e daí nós podemos ter mais tranquilidade no ambiente escolar.
Poderão ter recebido a primeira dose em 45 dias?
Exatamente. Informações que nós temos, que nesses 45 dias, nós poderemos já, os professores e técnicos educacionais, ou seja, todos que trabalham na educação, poderão ter, então, a primeira dose já sendo aplicada.
E isso, o senhor tem um número do que isso representa aí? Quantos professores e técnicos educacionais?
Eu já solicitei lá no CODEM, ainda não recebi em mãos, mas o CODEM já está levantando para nós quantos alunos na rede privada são da educação infantil, são do ensino fundamental, são do ensino médio, são do ensino superior, e quantos trabalhadores nós temos em cada área. Então, assim que o CODEM levantar, se tiver isso em mãos, eu posso encaminhar para vocês e vocês poderão divulgar através da Rádio CBN.
Isso será, então, um marco aí para o início do ano letivo, né? Se houver mesmo essa vacinação.
Será uma notícia que a gente está almejando há muito tempo, porque as escolas privadas, elas estão preparadas desde 2020. A gente acreditava que voltaríamos em maio, então fizemos investimento, daí tivemos todos os números de contaminação, de morte, de utilização de UTI, acreditarmos que ia ser em agosto, também não veio, e a gente foi, né, acreditando em todo esse período. Então, nós da educação privada, já estamos preparados e estamos esperando para ter tranquilidade, para tranquilizar toda a comunidade escolar, que a vacinação comece muito em breve pelos professores e pelos técnicos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar com você, Luciana, e com seus ouvintes, e agora também telespectadores, né? Muito obrigado.
Verdade, muito obrigada. Nós conversamos com o professor José Carlos Barbieri, vice-presidente do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Paraná, na nossa série de entrevistas sobre perspectivas empresariais para 2021.